Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio da série de audiograma Capitães da Areia. Livro de Jorge Amado lançado em 1937 e que até hoje continua bastante atual, pois conta a história de meninos em situação de rua na cidade de Salvador e evidencia os conflitos entre ricos e denunciando uma sociedade opressora da primeira metade do século passado. Eu sou Rogério Neves e a partir de agora você acompanha o destino final dos principais personagens de Capitães da Areia.
O Jornal da Tarde trazia notícias do sucesso da exposição de um novo pintor no Rio de Janeiro. Sendo o artista um baiano, o jornal exaltava suas qualidades. Na matéria, vinha uma réplica da crítica de um jornal carioca que dizia mais ou menos assim:
Extra, extra! Um detalhe notaram todos que foram a esta estranha exposição de cenas e retratos de meninos pobres. É que todos os sentimentos bons estão sempre representados na figura de uma menina magra, de cabelos loiros e face rosada. E que todos os sentimentos ruins estão representados por um homem de sobretudo negro. Sabe-se que o pintor João José tinha uma história por trás dessas imagens.
O Jornal da Tarde também trazia outras manchetes.
Extra, extra! Presente de grego! Polícia da cidade de Belmonte devolve o vigarista Gato.
A notícia do jornal explicava que um vigarista chamado Gato, que aplicava golpes em fazendeiros vendendo terras inexistentes, foi preso pela polícia em Ilhéus e enviado para Belmonte. Mas agora era devolvido novamente a Ilhéus, porque, segundo o jornal, havia feito ainda mais estragos em Belmonte, que não era tão rica quanto Ilhéus e não conseguiria sustentar o vigarista. E o jornal continua a trazer manchetes bastante familiares.
Extra, extra! Uma criança de 16 anos chamado Volta Seca entrou para o grupo de Lampião e é um dos mais terríveis cangaceiros. Ele pertenceu aos Capitães da Areia e o seu fuzil já possui mais de 35 traços.
O jornal mais tarde também noticiou que Volta Seca foi capturado enquanto estava dormindo. Ele foi condenado a 30 anos de prisão por 15 mortes cometidas, apesar de seu fuzil já contar com mais de 60 marcas. Um importante sociólogo ressaltava que Volta Seca era um tipo normal, que só fez o que fez devido às suas condições de vida, não por uma maldade de nascença. Mas o jornal dava mais ênfase ao discurso do promotor público, que descrevia o sofrimento das vítimas, fazendo chorar todos os presentes ao julgamento, exceto Volta Seca, que mantinha seu rosto sombrio, com estranha calma, para a indignação do público geral. Dias depois, iniciou-se um grande movimento grevista na cidade. Primeiramente com os condutores de bonde, em seguida com os estivadores, em apoio aos primeiros. Pedro Bala sai do trapiche com João Grande e Barandão. O cais está deserto, parece que todos o abandonaram. Somente soldados da polícia guardam os grandes armazéns. João de Adão foi ao Sindicato dos Condutores ler o manifesto de apoio dos estivadores. Pedro Bala, João Grande e Barandão acompanharam os acontecimentos e apreciavam a mobilização dos trabalhadores.
Tá bonito de se ver. Eu tenho vontade de me misturar com os grevistas, de gritar e lutar ao lado deles.
Hoje vai ter fuzuê.
À noite, quando as crianças já dormiam no trapiche, apenas Pedro Bala permanecia acordado pensando em Dora. Surge o estivador João de Adão, junto a um jovem bem vestido. Eles querem falar com Pedro Bala.
Capitão Pedro, eu quero apresentar a tu o companheiro Alberto. É um estudante da faculdade, mas é um companheiro da gente.
Já ouvi falar muito em você e em seu grupo. Você é muito bom.
Que coisa porreta, greve! Nunca vi coisa tão bonita. É como uma festa.
A greve é a festa dos pobres.
Meu pai morreu numa greve, não é mesmo, João de Adão?
Eu sei quem foi teu pai. Foi o loiro. Seu pai foi um campeão. Morreu na greve.
Ele foi um grande companheiro.
Pedro Bala se sente orgulhoso. Seu pai foi um companheiro. João Grande se junta ao grupo e o estudante começa a explicar.
Pois bem, companheiro Pedro, a gente precisa de você e de seu grupo.
Pedro, é o seguinte. Furadores de greve foram contratados para botar para funcionar os bondes amanhã. Se os grevistas ameaçarem os furadores de greve, a polícia vai ter motivo para intervir e o movimento pode perder força. Mas se os capitães da areia pudessem impedir que os bondes funcionassem, a greve teria mais chance de ser vitoriosa, entendeu?
Tá feito! João de Adão, pode contar com a gente!
A Voz da Liberdade chama o companheiro Pedro Bala. Por todos os pobres, por todo o sofrimento enfrentado nas histórias que se passaram, a Revolução chama Pedro Bala. João Grande embarcou como marinheiro no navio cargueiro. No mesmo dia, Pedro Bala era aceito na organização grevista e logo foi mandado para Aracaju para organizar os índios maloqueiros como mais uma brigada de choque. Depois, ia seguir por outros estados fazendo o mesmo trabalho. A chefia dos capitães da areia foi repassada para Barandão, que agora completava 15 anos. Na emocionante despedida, todas as crianças do trapiche gritavam o nome de Pedro Bala. Pedro Bala parece sentir por perto Volta Seca, Sem Pernas, Gato, Professor, Pirulito, Boa Vida, João Grande e Dora. Agora o destino de todos estava mudado. Era tempo de lutar. Naquela noite, nas macumbas, os atabaques ressoavam como clarins de guerra. Nos jornais de classe, publicações clandestinas que passavam de mão em mão nas fábricas, sempre havia notícias sobre o camarada Pedro Bala, procurado pela polícia de 5 estados como organizador de greves, dirigente de partidos políticos e inimigo da ordem estabelecida. Num ano em que todas as bocas foram caladas, apenas esses jornais clamavam pela liberdade do companheiro Pedro Bala, que havia sido preso em uma colônia. No dia de sua fuga, ao saberem da notícia, vários lares abririam suas portas para receberem o fugitivo, pois a Revolução é uma pátria e uma família.
Você acabou de escutar o último capítulo de Capitães da Areia, que contou a história de personagens marcantes como Pedro Bala, Dora, Sem Pernas, Boa Vida, Volta Seca, João Grande, Professor, Gato, Pirulito e Barandão. No livro, esses meninos vivem o drama do abandono e, por meio de suas histórias de vida, o narrador faz sua crítica social, condena os reformatórios, o preconceito, a exploração do proletário e toda forma de opressão. Com certeza, uma provocação que nos faz refletir sobre a situação das pessoas que hoje moram nas ruas da cidade.
Este programa foi realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.